Eu só estou aonde estou, ou eu só cheguei aonde eu cheguei, porque tudo que eu planejei deu errado. Isso é do Rubem Alves, né? E alguém entrou lá nas mensagens e falou: isso é bom ou é ruim? Quando tudo que planeja deu errado. Eu falei: depende de quem fala, eu acho, né? Porque se você escuta isso do Rubem Alves, a gente sabe que ele é um grande escritor, que ele foi filósofo, que ele foi teólogo, que ele foi psicanalista. Então, é uma pessoa que navegou por várias esferas aí. E é interessante ouvir isso de uma pessoa, porque desmonta realmente aquela ideia que a gente tem de que tudo que a gente tem que fazer, né, tudo que a gente faz tem que dar certo. Gente, minha cara tá parecendo pimentão aqui no Instagram. O que é isso? É filtro? Então, vamos lá. Eu só tô onde eu tô porque tudo que eu planejei deu errado. É óbvio que o Rubem Alves, ele está comentando isso exatamente para quebrar um bocado a lógica que a gente tem de que a gente tem controle de tudo, que a gente tem que planejar tudo e que os planos da gente, se seguir tudo certinho, depende tudo de nós para alguma coisa dar certo. E o contexto dessa frase é um estudante que foi entrevistar o Rubem Alves. E aí ele foi, sentou lá com o caderno dele e perguntou o Rubem Alves como é que o Rubem Alves tinha chegado aonde ele chegou. O Rubem Alves já mais velho, já no final da trajetória. E o estudante pergunta isso pro Rubem Alves. E aí ele diz que percebe no estudante o estudante querendo roteirizar a vida dele, aquele negócio assim, 5 dicas do Rubem Alves para dar certo na vida. E aí ele percebendo isso, ele deu essa quebra. Ele falou assim: olha, eu só cheguei aonde eu cheguei. E aí o estudante estava entrevistando ele como um grande escritor. Eu só cheguei aonde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Já fui filósofo, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui psicanalista e eu fui, me tornei escritor por um acaso. Foi um acidente, a palavra que ele usa é essa. Foi um acidente, me tornei um escritor por acidente. E aí eu acho muito interessante essa reflexão, porque ela quebra isso da gente achar que a gente está no poder de tudo. Tem gente que até gosta de perguntar muito sobre ser co-criador, né, e etc. Eu acho essas ideias todas louváveis, eu acho que dá para brincar com isso tudo, mas eu acredito que a gente entender que a vida também tem forças extras, seja, você pode chamar de inconsciente, pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar do que você quiser. Mas tem forças que operam em nós que não são só essas que planificam tudo, que planejam tudo, que é esse eu consciente. Então tem muita coisa além de nossos planos e o nosso eu planejando, que também nos levam, às vezes, por caminhos que talvez nos dê resultados decuplicados em relação àquilo que, se fosse a Isabela que tivesse planejado tudo, talvez ela conseguiria 10x. Mas como entram essas outras variáveis e acaba que dá um percalço ali. E aquele percalço por hora ali, até eu fico frustrada com aquilo, acho ruim aquele negócio, me dói, choro, acho péssimo. Que merda, deu errado, por que que deu errado, tudo deu errado, que não sei o quê. Só que depois de 10 anos eu olho para trás e eu falo, nossa, ainda bem que aquele trem aconteceu comigo. Porque os resultados ali era só 10x, mas agora virou 100x. Foi muito melhor ter acontecido dessa forma. Quem aí de vocês já passou por situações assim, de depois que passa 1 ano, 2 anos do negócio, na hora você chorou, você esperneou, achou ruim, achou que estava dando errado. Só que depois de um tempo você percebeu que aquele ali era a melhor coisa que tinha para acontecer. Fala aí para mim, se já aconteceu com vocês algo nesse sentido. Comigo já aconteceu várias vezes. E é isso que eu quero refletir com vocês hoje. A importância da gente olhar para essas coisas com calma, né? O que a gente chama de erro, o que a gente chama de dar errado, o que a gente chama de plano frustrado, depois o que que isso se transforma. Vai me falando aí, deixa eu ver se já chegou coisa aqui no Instagram para eu ler. Eu várias vezes, sim. Depois de muito tempo a gente percebe. Atual na fase do choro. Vai passar, quem falou isso? Atual na fase do choro, Andréia Castagna. Uai, ideia, Castagna. Em março nós estamos lá no evento do Juan Garriga. Andréia Castagna. Amiga de formação de constelação. Deu a errada e ainda tentei resgatar, mas já deu o que tinha que dar. Espera que lá na frente vocês vão ver. Confiante nisso, Andréia falando. Deixa eu ver aqui no YouTube. Os resultados são das escolhas. Deixa eu ver aqui. Alguém falou que não conhece Rubem Alves. Como assim não conhece Lidiane Costa? Tem que conhecer. É bem bacana os livros dele. Acho que mostra que apesar de querermos ter o controle sobre tudo, não temos isso aí. Me chamou atenção quando li a frase, me alertou para os imprevistos. Imprevistos e o que a gente chama de erro, essa dor que a gente às vezes passa de ficar meio sem chão. Eu estou numa fase assim também. Estou junto com a minha colega ali. Eu estou numa fase assim também, já vou dividir com vocês. Mas. Eu tenho uma tese que dá para sofrer feliz. Então, dá para sofrer com harmonia. E é isso que a gente vai tentar conversar aqui hoje. Vou dividir com vocês. Quando o errado acaba sendo, na verdade, o melhor para acontecer. A gente fala muito a males que vem para bem, né? A gente usa muito essas expressões assim. A Naira falou que também. É, sim, tá. Beleza. Então vamos sofrer feliz, vamos sofrer. O Bert fala muito isso, né? De sofrer com um centramento, assim. É o seguinte, o Rubem Alves, ele falou isso já no final da vida dele, que ele podia olhar para trás e aí ele fala isso, né? Tudo que eu planejei deu errado. O Rubem Alves está falando para a gente não planejar nada? É óbvio que não, ele está provocando um jovem, um menino que quer aquelas 5 regras para ser feliz, 10 regras para. 10 regras de Rubem Alves para você sofrer feliz. O Rubem Alves, para quem não conhece, aí tem até uma imagem linda que ele fala que ostra feliz não faz pérolas. Salvo engano, isso é até título de um livro dele. Ele fala que a ostra, né, um processo da ostra fazer a pérolazinha, é porque fica uma areia lá dentro dela, arranhando ela. Aí ela começa a criar, ó, tipo um suco gástrico, assim, vou usar minhas palavras, mas não é isso não. É tipo uma substância que ela começa a envolver o grãozinho de areia, para o grão de areia parar de incomodar ela, de arranhar ela. Aí ela começa a fabricar uma gosminha e envolve aquele grãozinho de areia. Aí o grãozinho de areia vai sendo envolvido da pérola, aqueles colarzinhos de pérola que a gente faz, é feito assim, através da dor da ostra, do incômodo da ostra, de ficar com um grãozinho de areia lá. Isso também é uma imagem do Rubem Alves. E é bonito a gente transferir isso, né? É bonito e eu acho que funciona também a gente transferir isso para dentro da alma da gente, né? Quando tem aquele grãozinho de areia, quando tem aquele incômodo, aquele arranhão, a gente fabricar com as nossas conversas, com a nossa filosofia, com livros, com amigos, com terapia, com constelação, a gente ir fabricando recursos que vão azeitando, vão deixando aquilo ali coberto, até que aquilo ali não nos incomode mais, coberto no bom sentido, não de tapar e esconder, mas de lidar com aquilo que está incomodando e transformar aquilo numa pérola, né? Transformar aquilo em algo bom. Isso também, essa imagem também é do Rubem Alves. Quem não conhece, aí vale a pena conhecer, tá? Os livros são hiper fáceis de ler, livro tranquilo. Mas ele tem muita imagem bacana, assim, tem muita imagem boa, bonita de se ler e agradável de se ler. Eu comecei a fazer, eu estou vivendo um tempo meio esquisito com a internet, não estou com muita vontade mesmo de ficar fazendo live igual eu fazia, no ritmo que eu fazia, ficar postando no ritmo que eu estou cansada do midiático. Para mim virou muito um espetáculo e eu não quero entrar nisso. É uma posição, uma postura minha, e talvez eu pague língua depois, porque sempre acontece, né? Mas eu estou evitando fazer muito material, muito conteúdo. Tem lá meus cursos, quem quiser compra lá e me assiste lá e consome lá, porque vai ficando muito repetitivo, sabe? Eu fiquei muito tempo na internet e acaba que toda vez que a gente entra é a mesma pergunta, as mesmas coisas. O conteúdo do YouTube vai ficando todo igual, só que as pessoas só consomem os últimos vídeos, né? Óbvio. E os outros vão ficando lá, mas é tudo a mesma coisa, vai ficando tudo, o conteúdo vai ficando muito parecido. E isso começou a me incomodar de alguma forma, de onde que eu estou empenhando meu tempo, minha energia para ficar produzindo sempre a mesma coisa. E eu estou achando tudo muito midiático mesmo, muito espetaculoso. E eu tenho alguma, não é resistência, mas é questões em relação a isso. No início era tudo bem natural e de repente isso foi se perdendo. E eu acho que é fruto do tempo, então eu tenho que aprender a lidar com esse grãozinho de areia aí e vou fazendo o meu ritmo, vou fazendo, mas no meu ritmo. Então eu estou mais recolhida, estou fazendo menos live, menos posts, menos coisa, tô colocando um pouquinho de menos coisa para não ficar muito over e não ficar me agredindo muito enquanto eu não sei aonde eu estou pisando ainda, mas eu sei que está acontecendo algo. E para mim, Isabela, e não sei para vocês aí como é que é, eu mais ou menos aí, aquele negócio de centênios, né, de setênios, de 7 em 7 anos, parece que minha vida dá uma pirueta e muda muito. Isso eu reparo muito quando eu vou fazer linha do tempo mesmo, assim, com a minha história, né? Então eu fui pegando lá desde 2000, do ano 2000 até agora, que são 22 anos, o tanto de coisa que eu planejei, que foi dando errado e até eu chegar aqui. Então eu me identifico muito com a frase do Rubem Alves, não que eu me coloque no patamar dele, mas as coisas foram dando certo ao longo dos 22 anos. Eu não posso projetar para o futuro, porque o Rubem ele já estava mais velho quando ele falou isso. Não tem jeito de eu acelerar o tempo e ir lá para os meus 70 anos para verificar isso. Mas tem jeito de eu olhar para trás e esse exercício eu gostaria que talvez vocês fizessem, que é interessante vocês pegarem aí 20 anos da história de vocês e irem pontuando o que que foi mudando, o que que vocês foram agregando, porque é muito raro pegar um período longo de tempo assim, né? Quem tem mais idade aí, e eu acredito que meu público aí geralmente são pessoas 30, 40, 50, né? 60, 70 anos, é o meu público. Então, se vocês pegarem uns 20 anos para trás, vocês vão perceber e fazer isso mesmo, sentar com um cadernão lá, eu tenho meus cadernão, eu gosto de anotar essas coisas. E aí vocês vão começar a ver os lugares que, tá, planejei isso, mas depois esse trem me esgotou, me deu errado, me feriram, me frustraram, né? Entre aspas, isso tudo, porque a gente sabe que nunca as coisas acontecem à toa, né? Hoje a gente já sabe disso. Mas enfim, foram dando coisas erradas ali no meio do caminho que me trouxeram até aqui, ser consteladora em 2022, com algum sucesso aqui no meu meio, né? Considero assim, porque eu falo que é meio milagroso para mim, assim, a questão da constelação na minha vida, porque são 6 anos, 7 anos com a agenda cheia. Diariamente, vendendo constelação diariamente, porque com a psicanálise, sei lá, eu vendia 10 psicanálises e ficava com aquele cliente ali durante 3 anos, né, que era um processo mais longo. Agora, com a constelação, é venda diária e a coisa acontece diariamente. Para mim é quase que um milagre sustentar isso durante 6 anos, 7 anos. E eu sei que tem trabalho, né, e etc., mas é um movimento muito importante assim de se olhar, né, de ter que reverenciar. E observar e reconhecer que ali tem algo importante acontecendo. E eu fui olhando, né, para trás assim, eu peguei lá em 2000, quando eu fui para uma comunidade religiosa, eu morei 4 anos nessa comunidade, e nesse lugar eu estudava filosofia, psicologia e teologia. Eu estudava essas três matérias, não de forma profunda, mas só um mel na boca, mas tinha essas aulas lá e depois o padre pediu para que a gente escolhesse entre esse tripé, escolhesse uma. Eu escolhi a psicologia e eu fui estudar psicologia. Eu não colei grau, mas estudei mais que metade da faculdade de psicologia. E lá nessa comunidade eu tive algumas decepções. E quando eu saí, fui para psicologia, já foi com esse negócio de tem algo errado. Só que daí eu também não gostei do curso de psicologia, porque eu achava muita história. Eu estudei tudo quanto é nome de psicólogos do mundo, mas não aprofundava em nada. E eu sentia falta, eu gostava mais da psicanálise e quis largar o curso de psicologia. Aí você vai parar na psicanálise. Aí eu estava dentro do Tribunal de Justiça, porque eu falei, preciso ter um emprego para eu fazer o que eu quero. Então eu escolhi ir para serviço público, porque no serviço público eu poderia estudar o que eu queria, que era psicanálise, e estudei ciências da religião, sou cientista religiosa. Aí, isso eu estou contando assim, que de frustração em frustração, você vai ampliando as coisas, né? Você vai chegando num lugar que você não planejou, ou que você planejou ali, naquele momento você planejou, mas que você não planejou nesse macro, né? Que é o que o Rubem está falando aí. Aí depois, fiquei lá no Tribunal de Justiça durante 8 anos, estudo, patrocinou meus estudos e o que eu queria estudar. Aí, atendendo como psicanalista, uma cliente, uma grande amiga hoje, que é a Regina Presotti, me apresenta a tal da constelação. Aí, a psicanálise, eu já achava, até por inexperiência, eu não estava contente com a psicanálise, porque eu achava que era pouco para cuidar da dor do outro. Mas hoje, já depois de 7 anos também, eu já entendo que hoje não tem psicologia no mundo que lida com a dor humana, que consegue sanar isso. A gente realmente é só ficar em volta do grão de areia ali, fazendo algo com aquilo, lidando com aquela dor, mas não tem uma psicologia hoje que dá conta de tudo. Mas naquele momento eu não sabia disso, ainda estava insatisfeita com a psicanálise, achava pouco para cuidar da dor do outro, até da minha mesmo, não achava que tinha recurso ali. Fui parar para constelação e aí 7 anos depois estou aqui, né? Então, de insatisfação, de frustração em frustração, insatisfação em satisfação, de planejando e dando errado, planejando e dando errado, entre aspas, a gente no macro, assim, 22 anos depois, deu muito certo, né? Deu fazer um balanço, colocar assim, as coisas que conquistou, tudo que eu consegui estudar, as amizades que eu fiz, os relacionamentos, o relacionamento que eu tenho com vocês, o tanto de gente, já atendi mais de 6 mil clientes, está chegando em 6.500 clientes, é muita gente, é muita oportunidade, né, de se relacionar com o outro, de ter interação com o outro, de ter uma entrega com o outro. E agora eu estou numa fase meio esquisita, não com a constelação, que eu gosto muito, inclusive eu me recolhi, comprei, sei lá, eu comprei mais de R$ 1.500 de livro. E eu estou lendo tudo quanto é psicologia que vocês imaginarem, e eu sempre volto para o Bert. É impressionante a riqueza do Bert Hellinger, eu estou descobrindo isso agora, que eu estou lendo muito. E eu leio o livro e falo, não, mas o Bert é mais sensível. E aí eu leio outra coisa, mas o Bert não superou. E eu leio outra coisa e eu falo, mas o Bert Hellinger, eu vou te contar. Então, assim, eu estou pesquisando outras coisas, mas eu estou conseguindo voltar para o Bert, porque realmente tem riqueza ali. Mas em relação à internet, com isso aqui, de fazer muito, ficar muito midiático, muito, muito, muito conteúdo repeteco, repeteco, isso tem me incomodado. Então, o que eu tinha para falar de constelação, a sensação hoje é essa, não sei quanto tempo vai durar, mas a sensação é o que eu tinha para falar, eu já falei muito por aí, já tem tudo nos meus cursos, já tem no livro, já tem nos posts, eu dou uma salpicada ali e aqui. E de vez em quando a gente se encontra numa live, né? Como hoje aqui, na hora que eu estou inspirada, com vontade, com coisa para falar que vai ser útil, eu ligo aqui e aí a gente conversa. Eu acho que é mais produtivo, menos cansativo para mim, talvez para vocês também. Mas eu queria deixar de dica isso para vocês, sabe? Pega aí 20 anos da sua história, vai pontuando, provavelmente teve picos assim, pode ter tido baixas, mas provavelmente o gráfico, mesmo que ele faça assim, ele deve ter ido num crescendo. É muito difícil uma pessoa passar 20 anos só caindo. Não sei qual é a sua experiência, não sei pelo que você está passando, mas... acredito eu que se pegar um lapso de tempo, e é um exercício interessante, rico, e que nos conecta com o agradecimento, da gente se conectar com as coisas que deram ok. E se vier uma mudança de fase, de vida, de emprego, de profissão e etc., que seja com reverência, né? Que seja, por exemplo, quando eu saí do TJ, eu não saí de lá abençoando, eu saí de lá praguejando, xingando. Aí eu conheci constelação e eu percebi a importância de dar valor, a importância de dar valor ao emprego anterior. E eu quero até colocar isso aqui na plataforma para vocês que estão aí, um exercíciozinho para vocês fazerem em relação às profissões que vocês tiveram e etc., que é muito importante a gente ter reverência às profissões anteriores, ao nosso passado. A gente está muito conectado com isso, que às vezes a gente entra num circuito de reclamação, de tá ruim, tá ruim, tá ruim, e a gente esquece de olhar esse gráfico, como é que ele deu uma. Ele está em ascensão, porém talvez você está numa fase agora um pouco desajustada, uma fase que está exigindo mais de você. Oi, Isabela, bom te ver e te ouvir. Obrigada, Valda, pelo carinho. O Anderson, ei, o Anderson, Elaine. Isabela, 4 meses, perdi meu marido para o Covid, companheiro há 33 anos. Estou completamente sem chão, sem base, toda uma vida planejada. Sinto muito, Eliana. Elaine Bussato. Eu sinto muito. A Elaine me acompanha já tem um tempo, né, Elaine? Já foi aluna. Eu sinto muito, querido. Perdeu para o Covid. Que chato. Tem que ajeitar, né, esse luto aí. Não é fácil mesmo, não. A Rita dá meus sentimentos para Elaine. Chate e amizade. Eu lembro, Bela, de quando você largou tudo e foi. Uai, Lid, será que é você? É porque eu não estou conseguindo ver a foto. Será que é a Lid? Do TJ? Ela trabalhou comigo. Quinta vara cível. A gente fazia uma bagunça. E era bom, né? Nossa Senhora. Foi uma fase boa. Que bom é ouvir sua história, Isabela. Ainda mais por esse viés. Eu que acompanho você, Décio Will, uma minança. Sinto às vezes que vocês fazem a coisa da filosofia sistêmica parecer tão natural. É natural, ó. É natural, não. É um aprendizado e tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter uma sabedoria. Tem hora que bagunça as coisas dentro e a gente tem que ir ajustando, né? Do mesmo jeito, gente, que vocês passam perrengue aí, a gente passa também. Conflitos, dúvida, medo, né? A gente passa uns. Eu comecei a atender, né, com a psicanálise de novo e eu voltei para fazer psicólogo. Tem um psicólogo me atendendo, né? E é muito bom também a gente dar uma desacelerada, deixar o olhar do outro nos dizer coisas, né? Intervir. E tem sido um tempo rico. Ah, outro dia alguém me perguntou, Isabela. E aí eu vou precisar de que vocês me escutem com o coração muito aberto, com sabedoria e não sem cortes, né? Se alguém chegar no meio da conversa aí, talvez não entenda. Alguém me perguntou, Isabela, eu tô querendo fazer algo com você, não sei se é constelação ou se eu faço terapia. Aí eu fui e falei, você já fez constelação? Ele falou, já fiz umas 3 vezes. Aí eu falei, então não faz mais, faz outra coisa. Eu, Isabela, falei com ele. Era um homem que estava pedindo ajuda. Eu falei, ó, eu, Isabela, hoje, se der bizil no meu psíquico, eu não faria constelação. Eu não procuraria constelação. Eu procuraria terapia normal, psicólogo. De ficar indo lá com o compromisso de desacelerar e ficar falando. Eu entendo que o que eu já consegui fazer com a minha ancestralidade já me ajudou. Eu já entendi as leis do tempo, o mecanismo, etc. Já não está com eles, está comigo a coisa. É eu que preciso fazer a coisa aqui. Então eu não ouso olhar para trás mais para pai, mãe, para avô, avó, não ouso, é comigo. Agora é comigo. E essa é uma expressão que eu uso muito nas minhas intervenções, né? Quando eu faço intervenções com meus clientes, quem já fez constelação comigo, provavelmente já recebeu essa frase. Não é com eles mais, é comigo. Então, esse negócio de ficar olhando para trás, para a ancestralidade, ficar procurando coisa lá, ah, não, deve ter mais uma coisa que eu preciso ver, deve ter mais uma coisa que eu preciso ver. Chega um ponto, gente, que nós já vimos o essencial. As duas primeiras constelações talvez sejam as mais importantes, porque é o que dá tudo para a gente, de imagens. Pode fazer uma e outra para ampliar um olhar que talvez não é possível? Pode. Não estou colocando regra, tá? Não estou colocando regra. Às vezes ajuda, dá uma ampliada. Mas talvez não seria um caminho. Não vou falar nunca porque a gente paga a língua. Outro dia eu dancei no Stories. Eu fui dançar. Falei que eu nunca ia dançar na rede social. Tá lá. Dancei. E então eu não estou falando que eu não, eu falei que eu nunca procuraria constelação de novo, talvez com um olhar outro, talvez uma coisa que eu sentisse que eu não estou vendo mesmo, procuraria. Mas a terapia tem seu lugar, né? A psicologia tem seu lugar. É, a psicanálise, etc. Então, as formas de ajuda que a gente tem disponível, que a gente não abuse. O que eu quero dizer é isso. Às vezes eu sinto, por ser uma sessão só, né? Constelação, a pessoa entende que é uma sessão, algo esplendoroso vai acontecer. E a gente, eu imagino que vocês nessa altura do campeonato, não sei se tem gente muito nova chegando aí, mas nos nomes que eu estou lendo ali, a maioria é gente que já me acompanha há um tempo. A gente já entendeu que a sessão é só um pedacinho do pedação, né? Que a gente vai ter que fazer algo depois. Mas façam esse exercício. Deixa eu colocar a plataforma aqui. Então vão lá. Eu acho que vocês estão vendo aí, né? A plataforma. Deixa eu tirar essa tarjazinha aqui. Essa aqui é a plataforma que eu atendo, né? Com esses bonequinhos e tal. E o importante aqui, disso tudo que a gente está conversando, depois eu vou ler um pouco o chat de vocês aí e a gente conversa mais um pouco. Eu não posso demorar, é muito, que daqui a pouco eu tenho cliente. O que que é importante para a gente entender, né? Quando eu entendi que hierarquia e ordem não era só sobre pai, mãe, avô, avó e nós pequenos em relação a eles, ou nós caçulas em relação aos irmãos mais velhos, hierarquia não se trata só disso. Hierarquia também se trata da gente respeitar nosso passado. As experiências passadas têm muita importância. Quanto mais passada a experiência, ela ganha uma importância muito maior, porque elas foram as primeiras e elas que fundaram todas as demais. Seja porque houve dor e aí você criou recurso para lidar com a próxima, e criou recurso para lidar com a próxima, que a gente chama de know-how. Então, as experiências pregressas, as Isabelas anteriores, elas são muito importantes. E se eu desmereço essas Isabelas anteriores, todas as experiências dela, ou as Marias anteriores, ou os Wendersons anteriores, ou os Josés anteriores, que nome você tem aí? A Lidiane anterior. Então, se eu menosprezo as experiências que eu tive anteriormente, achando que agora, agora eu sou canceladora, e aí foda-se tudo que eu. Ops! Tô tentando parar de falar um pouco palavrão. E aí azar que as experiências anteriores, porque hoje é só como se eu tivesse me constituído e me feito só a partir do nada, assim, sabe? A partir de 7 anos atrás. E não é. Então, na hora que a gente começa a fazer uma profunda reverência às experiências anteriores, e aqui eu coloco, né? Você pode fazer isso mesmo, pode pegar um papel sulfite, colocar as principais experiências que você teve aí nos últimos 20 anos, seja profissão ou sejam eventos importantes, e você começar a revisitar você lá naquele lugar. Você vai lá, quando eu passei por aquilo, eu tinha 20 anos, aquilo ali foi como eu consegui lidar com aquilo, e aí você faz uma profunda reverência em frente daquela experiência e lembra, anota tudo que você aprendeu ali. O que que eu aprendi ali que até hoje eu uso? Os cuidados que eu tenho hoje por causa daquilo, os recursos que eu criei em mim por causa daquilo, que pérolas que eu formei ali, porque eu só estou onde eu estou hoje por porque tudo que eu planejei deu errado. E algumas coisas, circunstâncias, eventos que aconteceram, que me pegaram de surpresa, foi que me deu frustração. Foi ali onde eu caí, onde me deu dor, que eu tive frustração, que eu precisei lidar com aquilo. E foi por isso, de ser pega de surpresa, que eu fabriquei um ouro, que eu fabriquei algo que pode servir para agora. Seja uma calma, um choro mais acalmado, que às vezes os trem dói, a gente fica sofrendo, doidão, doidão. E aí a gente consegue passar por isso de forma um pouquinho mais alegre. No olho do furacão, lá dizem que é mais tranquilo, no olho do furacão. A gente aprende a sofrer. Eu acredito muito nisso. Tem jeitos de sofrer bem, porque o sofrimento é meio inevitável, não precisa correr atrás do sofrimento. Mas quando eles vierem, que a gente consiga sofrer melhor. E aí a gente vai para a próxima experiência e faz a mesma coisa. O que é que eu colhi dali? E vai para a próxima e faz a mesma coisa, e vai para a próxima e faz a mesma coisa. Até chegar no ponto atual, anota isso, veja o que é que pode surgir desse exercício, que às vezes, mas faz tranquilo. E às vezes faz um mês, no outro mês faz de novo, porque as coisas vão vir na tona. Se você faz terapia, pode fazer junto com o terapeuta lá, eu quero fazer esse percurso aqui e tal, passar pela minha timeline, agradecendo devagarzinho e etc. Não sei. Faz do seu jeito, mas é importante aquela comunidade religiosa onde eu estive, e que tudo que eu tenha vivido ali esteja apaziguado. É importante, depois que eu cheguei de lá, fiz o concurso no TJ, e o TJ me ajudou a estudar a psicanálise, largar a psicologia, estudar a psicanálise, estudar a ciência da religião, que era a formação humana, que eu não queria diploma, eu queria ser. E é essa a minha busca, eu quero ser. Eu quero ter minhas experiências. Eu não estou buscando de ser diplomado ou não diplomado. Mas eu quero ter experiências. Eu não quero ser uma consteladora técnica. Eu quero ser uma consteladora rica de experiências. Rica de intervenções, rica de meus próprios sofrimentos que eu resolvo, então eu posso, às vezes, oferecer uma perspectiva para o cliente. Ó, é isso que me interessa. Então, aquela comunidade teve frustração, teve. Depois no TJ teve frustração, teve. Depois fui para psicanálise. Chega uma pessoa, fala de constelação e aí vou para constelação e aí a constelação acontece. E um dia eu acho que eu até escrevi um livro sobre também, porque tive uma experiência muito forte na minha primeira constelação e realmente mudou. Esses 7 anos da minha vida mudaram muito. Por isso que eu falo sempre dos meus professores, Décio Wilma e o IDESV, que foi onde eu estudei, porque mudou muita coisa aqui. Então, a gente reverenciando, mesmo que eu vá mudar para uma outra história, que eu vá fazer você ceifada para uma outra coisa de novo, sei lá, né? Eu não sei do que vai acontecer daqui 10 anos. Talvez eu vou estar fazendo uma live e falar, vocês lembram quando, né? Mas eu já vou estar em outro lugar, não sei, porque a gente é captado por algo, né? Eu falei do Décio aqui, ele até fala que a gente não tem um propósito, é um propósito que nos tem. E a gente é tomado mesmo, às vezes a gente não está esperando aquele negócio. E foi isso que o Rubem Alves falou, né? Só tô onde eu tô, só cheguei onde eu cheguei, porque tudo que eu planejei deu errado. Então, dê espaço para o inusitado também, dê espaço para o mistério, dê espaço. Às vezes você quer ficar controlando muito para onde que esse barco está indo, que eu não sei, eu tenho que estar no controle, eu tenho que estar no controle. E aí a pessoa vai fazer constelação porque acha que tem que estar no controle, vai fazer terapia porque tem que estar no controle. Por exemplo, eu estou fazendo terapia. Eu vou para lá sem busca, não tem uma pergunta específica. Por que que eu estou assim, ou por que eu quero tal coisa? Eu não tenho essa pergunta. Eu só quero sentar lá e conversar de coisas aleatórias, uma hora, essas coisas. Aleatório para mim, né? Porque provavelmente o psicólogo, ele tá mais guiando a coisa lá. Mas eu não chego lá com uma reivindicação, que eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, até, sabe, fazer uma planilha de Excel e eu tenho que conquistar isso. Não. Então, é esse sofrer acalmado, essa angústia acalmada, essa busca acalmada. Hoje eu até escrevi isso no Stories também. Quando você está muito agitado nessa busca, tem algo errado. Você está querendo ainda controlar. Agora, quando você consegue entrar nesse fluxo, mesmo que doa, mesmo que esteja confuso, mesmo que esteja esquisito, que você não está muito, sei não. Você está ali desconfiado, desconfiada. Mas solta. Tenta fazer esse exercício. Parar de reivindicar resultados do jeito que você quer. E entrega, só estou onde estou, porque tudo que eu planejei deu errado. Então, olhando para trás, eu refleti nessa frase do Rubem Alves, eu falei, é mesmo. Olhando o gráfico, ele está assim, 22 anos. Eu não estou falando de... Eu não peguei um ano da minha vida, não. Eu estou dividindo com vocês aqui 22 anos da minha vida. Lógico que eu não contei tudo, mas eu estou falando assim, que o gráfico fez isso, fez. Mas no final das contas, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. Na hora que você vai dando zoom assim, você começa a perceber que o gráfico realmente teve riquezas aí. Acrescentou coisa. E se você está aí agora e está morro abaixo, talvez seja só um pedacinho que depois vai para cima de novo. Então, a gente ter calma na hora de sofrer, eu acho que isso que eu estou falando é um pouco de ter confiança mesmo. Mas é porque eu olhando para trás deu tão certo, né? Às vezes que eu não planejei e que houve intervenções e que me frustrou, me doeu, eu chorei, esperneei, fiquei pé da vida. Fiquei pé da vida. Como é que isso acontece comigo assim? Não. Fiquei pé da vida na época. Hoje eu tô nessa época de ficar lembrando essas coisas. Aí eu falo, gente, eu esperneava. E foi ótimo. Então, na hora que chega, né, nos 22 anos depois, com esse zoom, assim, zoom out, você tem a oportunidade de olhar aquilo sob uma outra perspectiva. E você vê que o negócio foi bom. O salto foi positivo. Então, deixo de dica para vocês. Experimentem fazer essa reverência ao seu passado, caminha por lá, vai reverenciando, sem te xingar, sem te menosprezar, fala, você foi burro, hein? Se você não tivesse feito isso, não, olha para cada etapa ali, honra cada etapa dessa, dá uma olhadinha com calma nessas coisas. Eu acredito que você pode tirar grandes aprendizados de um exercício bobinho assim, bobinho entre aspas, mas eu acredito que pode ajudar realmente muito a você a se situar aí, caso você esteja passando por alguma situação, alguma pendência nesse sentido. Se não estiver passando ainda, no dia que você estiver passando, lembra dessa live, dessa conversa. Dá espaço para o inusitado. Às vezes o erro não é erro. Às vezes tudo que está acontecendo aí vai ser para o seu bem mesmo. E dá uma olhada aí para trás. Talvez você vai reparar que várias vezes você já foi abençoado aí na sua vida por esses erros, esses males que vêm para bem e que nos guia, nos sustenta e que a gente esquece de olhar para eles, né, e de agradecer. Tem até, eu até falei isso lá com o meu psicólogo, vocês lembram de uma capa de caderno? Eu falei até hoje, eu estava atendendo uma cliente minha de psicanálise e a gente conversou sobre isso também. Tinha um caderno que tinha atrás aquela poesia Pegadas na Areia, vocês lembram dela? Meio religiosa, mas pegando aí a imagem, né, pra gente terminando aqui, que o cara olha para trás assim e fala assim, uai, você falou que ia me ajudar nos momentos que eu mais precisava, mas olha lá, as pegadas na areia, todas pegadinhas, tinha dois, nos momentos mais difíceis só tinha uma pegadinha, você não estava comigo. Uma acusando Deus lá, né? De você não tava comigo, não tava me acompanhando. E aí o acho que é Jesus ou Deus, não sei, falo lá com ele, né? Foi esses momentos aí que eu tava te carregando. E é exatamente esses momentos que a gente não controla, que é o, sei lá, é o inconsciente que pega o volante, ou é o corpo que é sábio, a intuição que pega o volante, ou é Deus que pega o volante, ou é o universo, que crença que você tenha, do jeito que você consegue pensar isso, não importa. Mas o que importa, quem já viveu aí mais de 40 anos, sabe que tem muitas vezes na vida que a gente não está no controle, e isso é bom, não tem problema. Então, que a gente não tenha medo de lidar com isso, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui, que eu acho que eu falei igual pop na chuva. Deixa eu ver quantas horas eu tenho. Tenho que desligar daqui a pouco. Deixa eu ver aqui os chats. Simone Pasqualotto. Esses dias me dei conta de que as decisões que tomei no passado e que não gosto de lembrar também têm que ser honradas. Não devo excluir lei de pertencimento. Honrar experiências ancestrais também é a minha. Isso aí. Tá faltando like, 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 like. Obrigada, Maria Moura. Dá like aí, povo do YouTube. Só estou onde eu estou porque tudo que eu planejei deu errado. A Márcia aqui coloca a frase. Como pode melhorar? Eu amo os acasos. Essa live caiu como uma luva para mim hoje. Gratidão dela. Como pode melhorar o universo? É isso aí. Não tem jeito, né? Ontem eu fui até a OAB e pedi licença da advocacia, quis fechar esse ciclo, mas confesso que senti um aperto no coração, senti que há um apego. Como eu posso encerrar esse ciclo sem esse apego? Com o tempo vai entrando nos eixos, Laila. E pode fazer os exercíciozinho aí, sempre que você lembrar e lembrar com esse apego, faz uma reverência, agradece tudo que você aprendeu lá. Ah, com o tempo isso vai se assentando. Boa tarde, Isabela. Que maravilha, live hoje. Eu lembro desses cadernos. Eu tenho meus cadernos. A Rita é aluna. Eu falo com meus alunos. Tem que ter cadernão. Primeira coisa que eu mando comprar no, nas aulas é cadernão. Essa menina de Betim é braba mesmo. O Wenderson. Grande abraço, Anderson. O Anderson também é um seguidor querido das antigas. Isabela, eu tô dentro do metrô. A live vai ficar gravada, vai. Fica no YouTube. Andréia Castagra. Maravilha. Lembrei da imagem das pegadas hoje de manhã. Nossa, sincronizou então, Deia. Às vezes não aconteceu o que planejamos, é um livramento. O pessoal usa isso, né? Males que vêm para bem, livramento e etc. Isabela, você acha que o caminho de captação de clientes é pela internet mesmo? Eu tenho esse. Estou passando por esse dilema, porque tenho uma gratidão enorme pela internet. Porque sem a internet eu não teria tido a oportunidade de atender tanta gente igual eu atendi. Eu nunca, se eu tivesse trabalhando só aqui em Betim, no meu consultório, eu ia atender 6 mil clientes em 6 anos, 5 anos. Não ia. Nunca. Então, assim, a internet, eu atendo brasileiros no Brasil e no mundo. É muita gente. E, igual eu falei com vocês, é quase um milagre, né? Eu sinto assim. Então eu não sei se eu vejo como assim ter uma ausência total de internet. Como eu já fiz um bom tempo, eu tenho uma audiência que me acompanha, que é bem. O pessoal é bem assim comigo. É bem carinhoso, bem unido. Quando eu faço uma coisa ou outra, sempre estão pedindo curso, pedindo conteúdo. Então acaba que indica, né? Agora já está nessa fase da indicação, mas é porque eu construí uma base. Eu não sei como é que eu trabalharia hoje sem a internet. É difícil isso, né? Talvez o volume seria muito menor e fazer pequenininho dá para fazer, é mais lento e tal. Mas, por exemplo, na fase que eu tô, só porque eu já fiz a base, tá, gente? Por exemplo, aluno que chega agora para mim pergunta isso, eu não sei. Eu falo, produz conteúdo, tem que mostrar a cara. Vai ter que fazer post, vai ter que fazer Instagram, vai ter que fazer. Porque eu não compro curso de alguém que eu não vi. Eu não compro. Pode ter um currículo desse tamanho, de pós, mestrado, MBA, Harvard. Eu já deixei de comprar curso de gente formada em Harvard Business, não sei das quantas. Não compro, não tem vídeo no YouTube, não compro. Eu tenho que ver a cara da pessoa, o sotaque da pessoa, o jeito da pessoa. Eu não compraria. Então, assim, eu acho que as pessoas hoje têm esse comportamento, né? Elas te compram porque a maioria dos clientes que me compram sem me conhecer, que não é por indicação, vem aqui do YouTube, a maioria. Pouquíssimos do Instagram, mas a maioria do YouTube. Porque ficar por aí passeando, vendo os vídeos, gostaram da minha cara, do meu jeito de falar, do jeito de intervir. Então eu vou lá nela, me passou confiança. Mas, e o resto por indicação, que hoje já chegou nessa fase, porque tem muito tempo que eu estou aí, então chega muita gente de indicação. Ah, tal pessoa indicou, aí vem. Então minha agenda hoje é YouTube e indicação. Agora, para quem está começando, eu não sei o que dizer. Porque o algoritmo, ele é voraz, é cansativo. No início eu não sentia isso não. Eu fazia muito com o coração, tudo que eu fiz muito com o coração e fazia uma empolgação assim, porque eu estava realmente tomada por aquilo ali. E depois que começou a ficar repetitivo, que eu comecei a não ver propósito mais. Eu falei, gente, mas já falei isso 500 vezes, tem vídeo no YouTube, tem curso, tem livro. Eu não vou ficar, eu não posso, é um respeito ao meu tempo mesmo. Eu não posso ficar na internet falando a mesma coisa. É um respeito ao meu tempo mesmo. Eu prefiro pegar um livro, ficar estudando ou atendendo alguém, porque eu acho que é mais útil. Eu acho que depois que eu ler um livro, aí eu vou entregar algo mais inédito. Ou vou me tornar uma consteladora menos técnica, mais pessoa. Não gosto de ficar dando curso para formar consteladores, que hoje é o que todo mundo quer, ser técnica, técnica, técnica. E os meus cursos são todos voltados para criar uma sabedoria sistêmica, para entender a filosofia e viver isso na própria vida. Esse é meu sonho, que os alunos não. Eu sei que todo mundo quer atender melhor, mas tem que ser, tem que ter essa essência. E aí eu queria era muito nesse nível, estar com as pessoas para ser, para a gente fazer filosofia aqui dentro primeiro, né? E depois, quiser aplicar esse treino nos outros, aplique, mas é para nós primeiro. E então pronto, eu realmente não sei te responder. Eu acredito que tem que fazer, sabe? Algum conteúdo. Eu diminuí, mas de vez em quando eu coloco uma e outra coisa. Os posts ali no Stories eu coloco mais, que às vezes eu tô lendo uma coisa, eu faço meio que bloco de notas ali. Aí eu coloco uma coisa que eu tô lendo, uma coisa que eu tive um insight, que é mais rapidinho. Agora ficar produzindo, que é a coisa do marketing digital, que é muito, né, aquela coisa que a gente percebe que é toda esquematizada para aquilo, eu não consigo. Eu posso pagar a língua, mas eu não estou nesse momento. Pode ser que daqui 10 meses eu seja a marqueteira digital nesses termos aí. Mas eu não consigo me entregar assim. Eu acho que rouba muito de um puro. Tá muito midiático. Eu passei, foi final de semana passado, eu assisti umas 500 homilias de pastor e de padre. Eu nem sei se pastor chama de homilia, quer ler lá a passagem e tal. Até os pastor, os padres, o pessoal mais que se diz, né, espiritualizado, que está transmitindo a mensagem da Bíblia, etc. Tá tudo espetaculoso, né? Tem um que chega de helicóptero, o outro é a linguagem, os trejeitos, a fala, tá tudo muito pouco original. E eu não quero entrar nisso assim, de ser mais desse mesmo e ficar participando disso só para ganhar seguidor, para ter volume de gente, para encher olhos. Eu não quero. Então aí eu comecei a ter uma repulsa mesmo. E meu corpo é o primeiro que me pede. Eu sinto enjoo. Eu só fiz essa live hoje porque eu não senti enjoo. Porque na hora que eu vou marcar, eu falo, live, aí meu corpo faz. Aí eu falo, tá bom, não vou não. E aí eu não vou. E aí eu falo, live, eu vou consultando. Eu tenho entrado nesse tempo de respeito. Não sei o dia de amanhã, só estou falando que eu estou nessa vibe. E essas coisas acontecem, né? A gente tem que ir repensando os nossos movimentos, porque senão a gente entra nos lugares que não dá. Ah, Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tenho que ir embora, gente, que eu tenho que atender. Sou assim também, tenho que ver a cara e sentir a energia, sei lá. É, hoje em dia é um comportamento, né? Por isso que eu falo, que se você quiser vender coisa pela internet, você vai ter que pôr sua carinha lá. Muito raro alguém vai comprar, só se for indicação. Mas alguém assim que nunca viu nada de constelação te comprar, geralmente quem chega aqui fala: ah, assisti todos os seus vídeos no YouTube e comprei. É assim. Então tem que ter. Jaqueline Pinheiro, The Jack, feio trem. Internet é tempo ou dinheiro? Eu estou usando tempo e exercitando paciência. Um outro tempo e espaço de aprendizado. É. Eu acho que é isso, sabe, Jaque? Também é. Cada um tem seu. Tá num tempo, né? É igual eu falo, eu nunca colocaria hoje para os outros o que eu tô fazendo. De chegar alguém novinho assim e falar assim. Não vou fazer live, não vou fazer post, eu não indicaria para quem está começando, não. Eu só me dei uma espécie de luxo mesmo, porque eu já tinha construído uma base ali, de fidelidade, de audiência, de pessoas que estavam junto no mesmo propósito, etc., que entenderam minha proposta. E aí eu me senti mais segura de sair um pouquinho, me retirar um pouco. E mesmo assim, não é algo que a gente faz com tanta tranquilidade, não. Porque o tempo inteiro fica aquele capetinho. Ah, mas você vai perder seguidor. Porque o Instagram tira seguidor mesmo. O seguidor começa a cair. Então, o meu perfil tá morro abaixo. Né? Enquanto os outros estão crescendo, que quem faz live, que não sei o quê, tá alimentando o algoritmo. Você tá dando. É como. É, sabe aquele pessoal que colocava animais sacrificados para os deuses? Aí você vai lá e oferece um bezerro degolado lá. É o seu tempo, 500 lives. Você virou produto, né? Você tem que produzir. Então você tem que ficar alimentando o algoritmo. E eu não quero entrar nisso. E aí vai perder seguidor. É a minha punição. Então eu vou ter que perder seguidor. Eu estou sendo punida pelo algoritmo por conta disso. Paciência. E não é fácil segurar isso, porque você vê o seguidor indo para baixo, aí você fica, nossa, trabalhei pra caramba pra isso, e eles vão tirando. Sei lá como é que esse trem funciona. Estava com saudade de te ouvir, fiz cursos com você ano passado. Simone, é verdade, eu lembro de você, até no Zoom mesmo, eu acho. Érica Menezes, pastor é pregação. Pastor não é homilia, é pregação, né? É padre é homilia. A Érica tá pontuando. Obrigada pela partilha, adoro te escutar, suas verdades, dá espaço para entrarmos em contato com nossas verdades. Que legal. Roberta, concordo com você, a melhor coisa é ter nosso jeito, somos únicos e por isso somos observados e seguidos. Muito respeito por sua decisão, Nelby Moreira. Que bom. É, mesmo adorando seus posts. Que bom que vocês me respeitam um pouquinho da minha ausência. Isabela, onde você fez psicanálise? Qual escola? Escola Brasileira de Psicanálise em Belo Horizonte, Rua Felipe dos Santos. Não sei o nome, o número. Também frequentei o Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, CPMG. É, escolas físicas, foi tudo em BH. Adoro constelação, aprendi muito com esse sistema. Fiz 6 ou 7, participo de todas que vou em grupo também. Ajuda muito. Nova no canal aqui, Espesote 2011. Seja bem-vinda, Espesote. Isabela, onde você fez? Acabei de responder. É, respeito demais suas atitudes, reverencio, muito obrigado. Você faz muita falta na internet. Ô, gente, eu tô por aí. É, tem uns cursos lá, tem muito conteúdo, tem muito conteúdo fechado, não é caro, tá disponível, são mais elaborados, são mais profundos. Não dá pra gente ficar a vida inteira na internet, infelizmente não dá. Não, não é assim que funciona. E quem tem mais tempo de casa, de internet, vai se retirando. Vocês podem reparar. Ou está adoecendo. É muito difícil manter um ritmo aceleradão por muito tempo. Pode colocar seus pais, sua mãe, ancestral, tudo. É porque perde o sentido. Não é questão de força, de energia. Você está com energia, mas para outras coisas. Para aquilo ali, perde. Sabe, tem a figura mítica do Sísifo, né? Que é empurrar a pedra morro acima. O Sísifo, ele foi condenado a empurrar a pedra morro acima. Na hora que a pedra chega lá, ela escorre de novo. Aí ele vai, empurra de novo. Aí ela escorre de novo. Aí ele empurra de novo, ela escorre de novo. Então é assim. Na hora que a gente abre a live, etc., tem gente nova chegando e o pessoal mais antigo. Então sempre tem as perguntas que a gente já respondeu 500 vezes sobre tomar pai e mãe, que não sei o que, tá, né? E sempre tem as perguntas mais elaboradas que também a gente já respondeu, tá tudo dentro dos cursos, né? Então acaba que no final das contas você fica assim, gente, eu tô empurrando pedra para cima, pedra desce. Tô empurrando pedra para cima, pedra desce. E aí você começa a perceber que você não pode fazer isso com o seu tempo mesmo. O tempo é uma forma de respeito, né, ao que você está propondo a fazer. Então eu prefiro, sei lá, ler um livro que eu vou depois sintetizar, tanto para mim primeiro, e depois eu posso transmitir algo melhor para os meus clientes e para os meus alunos, ou sei lá, sair com um amigo ou com uma amiga que faz muito tempo que eu não vejo, fazer um curso que eu preciso fazer e que vai ser bom para eu trocar com outras pessoas. Você está em outros lugares, porque senão você vai ficando bitolado e técnico para ter número de seguidor. O foda é isso. Porque é uma troca é muito boçal essa coisa do algoritmo. E você vira escravo mesmo, né? Então, se você não fizer, se vocês forem ver, Instagram é quatro ou cinco redes sociais numa só. Você tem o Stories, você tem que fazer pelo menos, pela regra do marketing, faça pelo menos uns 40 por dia nos Stories. Aí, postagem no feed, tem aquela estática lá, né, do feed. Aí, umas três por dia, duas, tá bom. Aí, o Reels, que é a terceira rede social lá dentro. Aí você faz um Reels, viu? Porque tem que ter vídeo, aí você tem que dançar. Tan, 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 tan. Aí você dança. Aí, põe as frases lá do Bert, beleza? Beleza. Então, stories, feed, Reels. Aí tem que responder os inbox que chega, que é a parte lá que o pessoal vai pro privado e responde. Tem mais uma, o que que é? Aí as lives. Então, se você for ver, você está escravo lá do Instagram, você está trabalhando para o Instagram o dia inteiro para ele te dar um seguidor lá no final. Então, é igual que esse ratinho de laboratório mesmo, né? Você faz isso e eu te dou umas recompensas. Aí, seu perfil cresce, você fica importante com um tanto de seguidor lá. Eu não quero. Eu não quero. E vai morra abaixo, vai começar a perder seguidor lá. Então, tá muito difícil, né? Não desanima, não. Tô desanimando, não. É só, tô focado em outras coisas. E pro meu bem, e se eu tiver bem, eu tenho certeza que eu vou entregar algo bom para meus clientes, para meus alunos e quando a gente tiver oportunidade de conversar, para vocês também. Realmente os preços são acessíveis, são acessíveis. Isabela, quando eu estou perto de mu muitas pessoas, eu sinto a energia sugada, parece que me misturo com as pessoas e tenho que sair logo de perto. Pode falar algo? Às vezes é só seu jeito mesmo, né? Lia Salvatore, eu não sei responder não. Às vezes é só seu jeito mesmo, você é mais introvertida e não consegue ficar muito misturada. E aí tem que respeitar, mas tem que ver isso em terapia ou numa constelação, se pode ter algo, né? Se pode ter algum movimento realmente adoecido nisso, ou é só uma cobrança que você tem a partir de coisas do jeito que as pessoas fazem, você sente que você tem que fazer também, né? Eu sou mais introvertida, eu festa 2 horas, eu preciso ir embora. E aí, na hora que eu chego em casa, eu falo. É assim. Então, mas eu aprendi a respeitar isso, e às vezes eu dou uma forçadinha. Para não ficar muito autista. Você é demais, parabéns pelo seu trabalho, obrigada. Gente, eu vou me despedindo, tá? Agora eu tenho que ir mesmo. Obrigada pelo pessoal do Instagram, pela presença de vocês. Obrigada pelo pessoal do YouTube. Eu apareço qualquer dia desses, eu aviso assim um dia antes, alguma coisa assim, mas a gente segue nesse ritmo, tá bom? E não imitem, não tomem isso como padrão, como reflexão, ok, né? Mas façam cada qual conforme a necessidade de cada qual, no momento que vocês estiverem. O importante é identificar os momentos e irem respeitando o tempo de cada um e verificar onde a gente está pondo nossa energia ali, tá bom? Um beijo para vocês, coraçãozinhos, e até a próxima.